O início da década de 1990 é marcada no Brasil por uma profunda crise econômica, quando o confisco de poupanças fez com que muitas pessoas perdessem todas as suas economias.
O presidente Collor faz mudanças profundas na economia.
Agora é vencer ou vencer.
O cruzeiro volta a ser a moeda nacional.
A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos.
Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira.
Com a moeda desvalorizada, o que assistíamos era um país mergulhado na tentativa de se modernizar, mas suas profundas raízes políticas, ligadas a um Brasil do passado, impediam que alternativas se concretizassem de forma democrática. Em Rio Grande, nesse mesmo período, um promotor público chamado Paulo Fernando Vidal, de maneira surpreendente, vence a eleição para prefeito, deixando para trás uma série de políticos tradicionais. Economicamente, a cidade vivia a decadência de mais um dos seus ciclos econômicos, o da pesca. Ao redor do mundo, algumas coisas se transformavam, e não exatamente para melhor. Pela primeira vez, estava em curso guerras entre potenciais nucleares e a instabilidade tornava o noticiário diário uma colagem de cenas dos conflitos no Oriente Médio. Contudo, coisas como o fim do apartheid, a reunificação alemã, o fim da União Soviética e o início da era digital também ocorreram, justamente, nos primeiros anos da década de 90. Mas vocês devem estar se perguntando até agora, Ilho Badupra, onde está a nossa professora particular de francês em meio a tudo isso? Bem, Liu Badupra está se arrumando para sair de casa. Se no início do século parece fácil encontrar o universo de referências presentes no cotidiano de Liu Ba, quando a Belle Époque ainda era próxima e o mundo reconhecia uma série de valores agregados a essa senhora, moradora da rua Carlos Gomes, na cidade do Rio Grande, parece que agora estamos diante de outra coisa. Não só o mundo mudou, mas Liu Ba viu o mundo mudar do interior da sua casa, do interior da sua vida. Como ela se comportou? Quem era ela na cidade do Rio Grande, nesse período já tão próximo do fim de sua vida? Ela era exatamente a mesma pessoa do início dessa história, a professora de francês que continuava tendo como missão de vida disseminar a cultura francesa na cidade. É o que vamos tentar mostrar através de objetos de memória específicos que denotam essa personalidade anacrônica que circulava no novo mundo urbano de Rio Grande, suas roupas. Don't you care? I'm on the square about you. Let's have a try. It may be that you're my guy. Para encontrar essa Liu Badupra dos anos 90, será preciso levar em consideração que estamos diante de um caso de distinção social em jogo. Se o valor estético está associado ao valor moral, sendo essa uma forma de mostrar bons modos e bons costumes, conforme nos lembra o sociólogo Pierre Bourdieu, pensar sobre o conjunto de vestimentas de Liu Ba é trazer à cena a distinção social desejada por ela. Em uma das entrevistas concedidas por um de seus ex-alunos, é possível encontrar o seguinte depoimento.
O tempo passou, né? O tempo evoluiu, mas nisso aí ela ficou parada no tempo.
Uhum.
Né, o tempo, em relação à moda, a se vestir, ela parou ali e ela não... Sim, e isso é uma coisa assim, que eu me lembro que ela dizia que ela gostava muito do preto, porque o preto é o clássico.
Uhum.
E ela dizia, preto não sai de moda nunca. E às vezes eu vejo roupas que ela usava, esses tempos eu até vi um negócio aí, ainda disse pra minha mulher, oh, parece a roupa da Lubá.
Imaginem vocês uma senhora circulando em uma cidade portuária no início da década de 1990, em trajes europeizados, flanando, mas sem as obras de Haussmann para dar sentido aos seus itinerários urbanos. Seus trajetos, sem dúvida, são evocadores de memórias, e talvez não exista prova maior quando, no meio do depoimento, lesse a seguinte frase: Olha, parece a roupa da Lubá. Isso é a marca tanto da distinção social quanto do poder da roupa para a memória e para a identidade. Não será à toa que, mais adiante, outros depoimentos irão confirmar a marca que Lubá deixava através das suas roupas em meio à cidade. Abre aspas. Quando ela saía na rua, todo mundo olhava, todo mundo. Ela era muito conhecida pela roupa, pelo chapéuzinho com véu, pelas luvinhas. Fecha aspas. Chapéu e luvas, algo para se proteger do sol, mas também uma profunda marca identitária que ela deixa. É dessa forma que ela se coloca na cidade, na cartografia urbana de uma Rio Grande de prédios cinzas e rústicos. Ela estende a pequena França residencial ao seu próprio corpo, interposto na cidade. A casa está nela, corporificada em cada escolha de indumentária, as quais comunicam uma mulher no mundo. Chapéu e luvas, algo para se proteger do sol. Mas também uma profunda marca identitária que ela deixa. É dessa forma que ela se coloca na cidade, na cartografia urbana de uma Rio Grande de prédios cinzas e rústicos. Ela estende a pequena França residencial ao seu próprio corpo, interposto na cidade. A casa está nela, corporificada em cada escolha de indumentária, as quais comunicam uma mulher no mundo. A historiadora Michelle Perrot nos mostra de que forma os acessórios e as roupas estão tão atrelados à construção de uma imagem e de uma memória feminina. Mesmo que aqui não tenhamos uma memória narrada e trajada de Lubá Duprá, percebemos que essa relação é forte, aparecendo inclusive na fala dos seus ex-alunos. Numa tentativa de aproximação ao conceito de estojo de identidade, verificamos que itens como a voilette, luvas e demais acessórios utilizados por Lubá Duprá se fixaram como representação de sua pessoa social. No seu caso, a utilização dessas peças vai mais além. Elas representam uma elegância francesa, algo que não era possível encontrar com facilidade no cenário brasileiro e principalmente no Rio Grandino. Assim, através das narrativas dos entrevistados que foram interlocutores junto à dissertação, é possível perceber que há um reconhecimento da professora como uma pessoa diferente, que chamava a atenção de quem por ela passava. Algumas vezes, os trajes que utilizava eram vistos como uma distinção, inclusive, de nacionalidade, fazendo com que alguns, segundo a entrevistada, a confundissem com uma francesa. E, no fundo, será que ela não desejava exatamente isso? Existem várias formas de resistência no mundo. Lubá escolheu uma delas quando tomou para si essa personagem francesa que circulava pela cidade do Rio Grande. Estavam encarnados nela não só a cultura de outro país, um repertório de sentidos que remetem a determinados comportamentos sociais, mas também a sua forma de encarar o mundo e, talvez, de sobreviver. Para uma mulher que viveu e viu as duas grandes guerras, uma delas com seus próprios olhos, atravessou mudanças culturais e políticas em um país que reconheceu tantos períodos democráticos como ditatoriais e viu o avanço da tecnologia invadir todos os espaços públicos e privados, os elementos que a constituiu não podem ser perdidos para que seja possível continuar vivendo. Assim, ela escolheu fazer de si o espelhamento de algo que todos já sabemos até aqui, a França. Mas é preciso ir mais além dessa representação, dessa segurança que lhe dava lugar no mundo, independente dele ter se transformado. E quando vamos além, encontramos a mulher que antecedia a própria representação. Assim, convido vocês para imaginarmos juntos um dia de Liubá saindo até a rua. Ou melhor, quando ela se levanta em um dia especial e decide ir almoçar em um restaurante no centro da cidade. Um percurso que não levaria mais do que 20 minutos entre a sua casa e o local escolhido. Ao levantar, calmamente vai até o banheiro. É preciso olhar-se no espelho, reconhecer que está ali antes da maquiagem. Esse é um momento importante de todo e qualquer dia na vida de alguém, que em seguida irá se montar. São segundos, momentos rápidos que desvelam o que está por trás de um véu. Não há mais ninguém com ela, apenas ela. E isso já é forte o suficiente para imaginarmos. Rosto lavado, cabelos penteados. A primeira escolha. O que vestir? Qual a imagem de si naquele dia? Feito isso, sair do quarto e iniciar o cotidiano. Um café, em seguida alguma leitura. Quem sabe ouvir alguma música capaz de preencher a casa. Tudo isso em francês, bien sûr. Está aberto um portal. É o início da sua performance. Encurtar ou omitir o tempo entre o ato de acordar e essa passagem deve ter sido uma prática cuidadosa e incrivelmente humana, ao longo de tantos anos, para se tornar Liubá Duprat, a professora. Quando o relógio se aproxima das 11 da manhã, ela inicia a montagem de si com as vestimentas. Vamos imaginar um dia de sol, daqueles de primavera com um pouco de vento. Ela vai até o quarto, apanha cada peça que irá vestir. Com a calma de quem não pode errar, já enxerga a luva escolhida no dia anterior. Um saltinho pequeno já está separado ao pé da cama. Talvez esse seja um dia especial. Irá vestir preto. Estava na dúvida por causa do sol, mas a sobriedade lhe assaltava como uma necessidade pública. Ela sabia. A roupa era um tipo de memória. Em meio à coleção de blusas, precisa escolher uma. Nesse ato de escolha, mais uma vez, surge a mulher Liubá que pretende mostrar e esconder algo de si. E é assim que o pescoço fica, na maioria das vezes, recoberto por gargantilhas de veludo com algum tipo de pedra que trouxesse à cena a elegância e não a idade. Com as unhas impecáveis de professora, apenas lixadas, a perfeição vinha em forma de linhas em cada uma de suas extremidades. Era isso que ela desejava ver cada vez que baixava os olhos à própria mão. A mesma mão sempre dada em cumprimento a todas e todos. A mesma mão com que os professores falam e que os estudantes sempre irão lembrar. E isso a gente pode confirmar na seguinte lembrança de Regina Carmen, sua ex-aluna.
Eu me lembro das mãos dela, das unhas dela. Ela tinha as unhas assim, bem fininhas, assim, sempre assim, sem nenhum esmalte. E no final, assim, claro, a pessoa fica mais velha, elas já eram assim...
Com os
risquinhos. Isso. Todo, aqui, olha, se eu fechar os olhos, eu me lembro das mãos dela com as unhas. Incrível. Porque eu gosto muito de mãos, eu adoro mãos. Eu estou sempre olhando as mãos das pessoas. E eu me lembro, assim, né, daquelas mãos assim, dela.
Último retoque de maquiagem. Um pó de arroz que parece suficiente. Não, Por precaução, sempre um pouco mais, acentuando a branquitude da pele em um processo que já denuncia o motivo de alguns olhares fortuitos na rua. Olhou o batom vermelho na cômoda. Pensou por alguns segundos, mas achou melhor não. Ainda não seria dessa vez. Talvez outro dia. Outro almoço. Claro que ainda faltava o véu. A voalete. Mas antes um colar de voltas, para acrescentar algum acessório que não o lenço nesse dia. Olhou-se mais uma vez no espelho. Estava pronta. Saiu do quarto. Atravessou o corredor cheio de livros e chegou na porta. Lá estava a cidade. And bitter cry. Não é difícil imaginar o impacto que ela causava nas ruas pelo contraste de sua elegância com o cinza, o urbano pueril de uma cidade em crise econômica. Surge na rua a delicadeza de uma mulher que se preparou para sair, que pensou na sua imagem, algo que sempre lhe foi muito caro. E cada detalhe de como pensava suas vestimentas, cada sentido que atribuía às escolhas, dizem muito sobre ela. Sobre o que deveria ser comunicado, da mesma forma que escondido. No trajeto, ela atravessa o mundo que viu surgir, mas que cada vez mais não a compreende. E ela sabe disso. Sente a força de uma alteridade que só existe, pois, há duas potências. Nesse caso, dois tempos. Sem dúvida que a cidade está mais acelerada, que o asfalto é a regra no centro. Que a praça que precisa atravessar não é frequentada por boas famílias, que o tempo de espera para atravessar a rua é muito maior do que anos atrás, e que a quantidade de ônibus circulando criaram outro som ao redor. O retorno à casa é sua retirada de cena. É quando ainda há um dia pela frente, mas no interior da sua casa, depois de cruzar mais uma vez a confeitaria Hollywood sem comprar nada. Ao chegar, precisa retirar alguns objetos, guardá-los, e ficar com o suficiente para estar sempre pronta caso alguém chegue. Para ela, ser pega de surpresa era sempre motivo de embaraço. Liu Ba chega no fim do dia e nós não sabemos exatamente por que se tratava de um dia especial. Não importa. Assim como há objetos que permanecem uma vida sendo vistos apenas pelo seu proprietário, existem motivações que podem permanecer em segredo. No próximo episódio, ela vai encarar mais uma vez o espelho, só que agora em um caminho inverso, o caminho que somente ela conheceu e que leva direto ao que há de mais íntimo em Liu Ba do Pra. Ela mesma. When you kiss them fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Essa é uma realização do Grupo Ribombo, em parceria com a historiadora Olivia Neri. Narração, Olivia Neri. Roteiro, Felipe Nóbrega e Olivia Neri. Áudios, Ricardo Soler, Regina Carmen Dolce. Edição, Alisson Lucena. Produção, Felipe Nóbrega.